Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa primeira edição de 2026 e eu já estava com muitas saudades. Se você gosta de acompanhar debates sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. A gente começa com os discursos da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos deste ano. O momento foi de lembrar as conquistas do ano passado e listar as prioridades de 2026. Presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota destacou a conclusão da reforma tributária, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e as regras de proteção às crianças e adolescentes no ambiente digital. Ele também especificou temas que a Câmara deve debater neste ano.
Logo após o Carnaval, avançaremos com a PEC da Segurança Pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta Casa tem um compromisso com essa PEC. É nossa obrigação priorizar o combate à violência contra a mulher e principalmente o feminicídio. Tudo isso feito em parceria com os demais poderes. Uma agenda que não pode mais esperar. Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores. No plano internacional, merece destaque a assinatura, em janeiro último, do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra e aqui na Câmara dos Deputados daremos agilidade na discussão e aprovação desse acordo que aguardamos há 26 anos. A Câmara deve sempre estar na vanguarda do que acontece do lado de fora, no mundo. Por isso, queremos ainda apreciar o tema da inteligência artificial e nos debruçar sobre a matéria de incentivo aos serviços de data centers, iniciativa essa, que abre janela relevante de investimentos no país. Da mesma forma, vamos aprofundar as discussões sobre a relação entre trabalhadores de aplicativos e plataformas digitais, buscando conciliar produtividade, direitos e desenvolvimento.
O presidente do Congresso, do Senado e senador do União Brasil do Amapá, Davi Alcolumbre, comentou a respeito dos desafios de 2026, especialmente por ser um ano eleitoral.
A força do Brasil está na sua diversidade. Diversidade de origens, de ideias, de culturas e de visões de mundo. Esta diversidade nos desafia, mas também nos enriquece enquanto sociedade, mas sobretudo enquanto nação. O dissenso faz parte da democracia. A discordância faz parte da política. O debate faz parte da vida pública. Mas precisamos afirmar com responsabilidade: o dissenso não pode se transformar em ódio. A discordância não pode jamais se transformar em violência. Este Congresso Nacional sabe exatamente o seu papel nesse processo. Quando o Brasil tensiona, é aqui que ele se recompõe. Seguiremos sendo espaço legítimo de mediação política, onde as diferenças convivem com respeito e responsabilidade.
Como é costume, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou mensagem aos congressistas. Nela, o presidente ressaltou políticas públicas aprovadas no ano passado e as perspectivas para 2026. Um dos temas de destaque é o combate ao assassinato de mulheres, o feminicídio. O primeiro secretário da Câmara, do Congresso e deputado do PT de Pernambuco, Carlos Veras, foi quem leu o texto do presidente Lula.
É sempre fundamental destacar a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo para votar medidas importantes ao país, que garantam desenvolvimento, inclusão e segurança para a população brasileira. Uma prova de que essa parceria pode construir ações estruturantes e grandes viradas na história do nosso país é o Pacto Brasil contra o Feminicídio. Trata-se de uma ação conjunta entre os três poderes, o setor produtivo e a sociedade civil organizada, para garantir o direito à vida e à integridade física, material e psicológica de meninas e mulheres brasileiras. Esperamos que essa união possa materializar não apenas ações de repressão à violência, mas também iniciativas estruturantes de acesso a políticas públicas, educação para a proteção às meninas e mulheres, entre outras frentes de trabalho. Especialmente para a atuação deste Parlamento, esperamos prioridade na aprovação e na elaboração de leis que enfrentem o problema e envolvam as entidades federativas e toda a sociedade brasileira.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, também participou da sessão de abertura dos trabalhos legislativos. Ele ressaltou a importância do parlamento para a democracia.
Nada simboliza melhor a democracia do que o regular funcionamento desta casa. A diversidade de posições, interesses e bandeiras que caracteriza esse espaço representativo imprescindível é a própria essência da democracia. A vida em democracia é desafiadora e é bom que assim seja. Diferentes valores podem ser acomodados e conviver em paz, desde que estejam sempre em consonância com o que determina a Constituição. Temos o dever de honrar e respeitar a vocação do Parlamento e a sua capacidade de resolver os conflitos políticos do país.
Fatos e opiniões.
Pouco tempo depois da cerimônia de abertura dos trabalhos do Congresso, a Câmara teve uma sessão extraordinária. O tema com mais debate foi a medida provisória que amplia o acesso ao gás de cozinha gratuito para pessoas de baixa renda. É o programa Gás do Povo. A maioria falou a favor do projeto, mas houve discordância quanto à forma de disponibilizar o benefício. Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, argumentou que a nova dinâmica de acesso não é boa.
O recurso do Auxílio Gás já é recebido por todo brasileiro. O Partido Novo quer que o brasileiro tenha o poder de compra na sua mão, o recurso na sua mão. Não vai dar certo. O próprio deputado Ivan Valente, do PSOL, aqui falou que tem brasileiros que cozinham com lenha. Esse brasileiro, eu prefiro que ele fique com o recurso na mão dele. No Rio de Janeiro, serão criados pontos de revenda credenciados, que os brasileiros vão ter que se credenciar. Imagina o bairro de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, com 500 mil habitantes. Isso talvez funcione numa cidade pequenininha, com 4, 5 mil habitantes. O brasileiro não consegue transportar botijão de gás em ônibus, não é permitido. O que vai acontecer? Aquele brasileiro que recebia a quantia para comprar o bujão de gás, ele vai retirar o bujão de gás da revenda credenciada, não vai conseguir transportar, ou se ele estiver precisando de dinheiro, ele vai renegociar, talvez com a própria revenda, com 30% daquele valor do bujão de gás, e aí está feito um grande esquema que a gente não vai ter o controle.
O relator do texto do programa Gás do Povo e deputado do PSD do Rio de Janeiro, Hugo Leal, explicou que a nova maneira de distribuir o benefício é resultado de muito estudo.
É literalmente, apesar das falas aqui contrárias, é literalmente o avanço não só do gás chegar, do botijão do nosso GLP chegar na cozinha, poder fazer o cozimento correto, mas também a tecnologia que o próprio país desenvolveu, a Caixa Econômica, os ministérios, todos envolvidos no processo de desenvolvimento, especialmente da tecnologia a serviço dos benefícios sociais. O que nós estamos fazendo aqui é um avanço. O que nós estamos fazendo aqui junto com o governo federal e junto com os ministérios envolvidos é a entrega à população de algo que efetivamente vai beneficiá-la. E nós introduzimos também aqui os biodigestores, especialmente naquelas áreas que são mais remotas, que às vezes o GLP não conseguirá chegar. Nós estamos falando de cozimento limpo. Essa matéria que está sendo votada aqui hoje é um marco importante na questão da energia no país.
Para capitão Alberto Neto, deputado do PL do Amazonas, seria melhor se o programa fosse mais flexível.
Nossa ideia como liberal é colocar dinheiro direto no bolso do cidadão. A gente não precisa tutelar ninguém. E o cidadão vai decidir qual a melhor forma de comprar o seu gás. Eu moro no Amazonas, nós temos diversas dificuldades de logística para comprar um gás. Então, se o dinheiro estiver no bolso do cidadão, ele tiver a liberdade para comprar, seria o caminho mais fácil. Isso aumentaria até a concorrência para que o gás ficasse mais barato. Quando você obriga direto, o preço fica como o distribuidor quiser. Então, ele consegue botar um preço mais elevado.
Merlong Solano, do PT do Piauí, falou da abrangência dessa nova política de distribuição de gás de cozinha a quem mais precisa.
O programa Gás do Povo beneficia 15 milhões de famílias brasileiras. São aproximadamente 50 milhões de pessoas. Com acesso a uma energia limpa e mais segura do que a energia do carvão, do que a energia da lenha, do que a energia do álcool, do que a energia do querosene, que tem provocado muitos acidentes domésticos no nosso país. É um programa que preserva a renda dessas famílias. O dinheiro que hoje vai para a compra do gás, que pode chegar a 10% do valor do salário mínimo, vai ficar para o uso de modo a atender outras necessidades dessas famílias, incentivando, portanto, o comércio, a indústria e a agropecuária em todas as cidades do Brasil. Porque já está provado, quando os mais pobres têm um aumento da sua renda disponível, o consumo aumenta imediatamente, o que incentiva o giro do comércio, o giro da indústria, o giro da agricultura e da pecuária.
A medida provisória que amplia o acesso ao gás de cozinha gratuito para pessoas de baixa renda foi aprovada. Esse programa é o chamado Gás do Povo. O Senado também já aprovou o texto e agora vai à sanção presidencial. Lembro que medidas provisórias só voltam ao presidente da República se forem modificadas pelos congressistas. E foi exatamente isso que aconteceu com essa medida provisória do programa Gás do Povo.
Fatos e opiniões.
Projetos que tratam da carreira de servidores do Executivo Federal, da Câmara e do Senado também mobilizaram bastante o plenário. Das carreiras do Executivo Federal, entre outros pontos, o projeto tratava da unificação de planos de cargos de servidores do Ministério da Educação e a criação de cargos para institutos federais de ensino. Também houve reestruturação de cargos de natureza administrativa de vários órgãos do Executivo. Todos serão parte de uma única carreira chamada de Analista Técnico do Poder Executivo Federal. Essa carreira será vinculada ao Ministério da Gestão. Com a discussão desses projetos, muitos parlamentares falaram de pontos específicos e mais gerais a respeito do trabalho no setor público. E a gente separou alguns trechos aqui para você. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou especificamente sobre os servidores administrativos das universidades federais que estiveram em greve em parte do ano passado.
Eu sei que alguns pontos ainda ficaram por desejar. Nós, inclusive, apoiamos uma série de emendas, apoiamos e apresentamos, mas é preciso que se reconheça. Há uma vitória dos técnicos administrativos e educação aqui nesta mesa aqui hoje. Nós queríamos que não houvesse o limite de 75% da categoria, que houvesse a comoção os docentes, que o estágio probatório não fosse um impeditivo, e há uma série de outros detalhes, mas houve uma negociação, e isso aqui eu quero destacar, a capacidade de negociação dos sindicatos e do MGI para fazer justiça, porque os técnicos administrativos e educação constroem, junto com os docentes, os institutos federais e as universidades do nosso país.
Ao debater o tema das carreiras públicas, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobrou uma abordagem mais ampla.
Estamos esperando há muito tempo uma reforma administrativa que seja justa. Uma reforma administrativa onde você não tem um poder ganhando 3, 4 vezes, 5 vezes mais que o outro. Uma reforma administrativa que a gente possa olhar a justiça, que todo mundo que trabalha, que todo mundo que seja servidor, veja sentido.
Líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, disse que a proposta de reestruturação de carreiras federais é uma política de Estado.
É uma verdadeira reforma, é um projeto de transformação do Estado. Os cargos que estamos criando, cargos técnicos administrativos para o ensino superior, reforça o compromisso do nosso governo com a educação nesse país. São medidas importantíssima que vão permitir que a educação pública brasileira possa se aproximar cada vez mais da população que precisa muito do apoio e da proteção do Estado brasileiro.
O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, discursou contra os projetos.
A gente vota a criação de 18 mil cargos. 18 mil cargos ao custo de pelo menos 4 bilhões de reais. E o governo dizendo que quer ajustar as contas públicas.
Ao final das discussões, os deputados aprovaram os projetos que tratam de carreiras do Executivo Federal, da Câmara e do Senado. Os projetos dos servidores da Câmara e do Executivo Federal vão ao Senado. O que trata do Senado vai à sanção do Presidente da República. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito de todas as votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o nosso primeiro Fatos e Opiniões de 2026. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir ou baixar o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.